RFI convida.
Silvano Mendes.
O Teatro dos Champs-Élysées, um dos principais teatros de Paris, vai ter uma noite com Ares de Brasil no próximo domingo, 4 de dezembro. A orquestra francesa L'Amoureux apresenta um programa especial que faz uma verdadeira viagem pela história da música brasileira. Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje o maestro e cravista franco-brasileiro Bruno Procópio, que dirige a Orquestra L'Amoureux. Antes de mais nada, fala um pouco para a gente dessa orquestra, fundada no século XIX, é isso?
Exatamente, essa é uma das grandes orquestras tradicionais da França. Quando teve a invenção do Conservatório de Música, ainda se existia orquestra de corte, pequenas orquestras. Essa é uma das grandes orquestras que se chama Orquestra de Sociedade. São as orquestras criadas em Paris para o público parisiense, para o público burguês. E, felizmente, como esta orquestra e poucas outras, ela vem dessa tradição. Então, quer dizer, a grande vantagem dessa orquestra é a tradição e também o grande repertório que ela tem, porque grandes compositores como Ducas, como Debussy, escreveram obras para ela.
Inclusive, o famoso Bolero de Ravel.
Exatamente. Foi feito pela primeira vez com a Orquestra L'Amoureux.
E voltando um pouco para o concerto desse fim de semana, ele faz parte das comemorações do bicentenário da missão artística francesa no Brasil. O que espera o público que vai ao Teatro dos Champs-Élysées nesse domingo?
Duas coisas. É muito bom mencionar a questão da missão francesa no Brasil. É o aniversário, 200 anos da missão francesa no Brasil. O diretor artístico da orquestra quis colocar em evidência essa temática, eu acho indispensável tanto para o Brasil quanto para a França, exaltar a ligação bilateral. E também o público parisiense. O que o público vem escutar? Vem escutar um repertório eclético, porque a gente começa com Millau, que foi um compositor francês que foi ao Brasil no começo do século XX e compôs Saudades do Brasil. Então, nada mais pitoresco do que um francês compor no Brasil. Depois, a Quinta Baquiana de Villa-Lobos, que é a obra, de fato, mais conhecida do compositor. E faremos também a Garota de Ipanema, do Tom Jobim, com uma versão sinfônica e também com crianças cantando o tema. E na segunda parte do programa, o Neukomm, que é o grande compositor austríaco-francês, que foi para o Brasil em 1816 com a missão francesa. Então, quer dizer, o público vem descobrir um repertório popular, um repertório do século XX, mas também um repertório também pouco conhecido, que é esse grande repertório da missão francesa no Brasil.
Neukomm, que algumas pessoas chamam, inclusive, do Mozart brasileiro, é isso?
Também. Essa questão do Mozart brasileiro foi muito interessante, porque ele fez, pela primeira vez, Mozart no Brasil. E quem regeu foi o grande compositor mulato brasileiro, José Maurício Nunes Garcia. E o final do Requiem de Mozart, que foi dado no Rio de Janeiro, como não tem o final, porque o Mozart morreu logo no final da composição da obra, o Neukomm fez a última versão, foi a última parte da obra. Então, o Rio de Janeiro escutou um aluno de Haydn, que também era do meio do Mozart, porque ele é austríaco, ele nasceu em Salzburgo, então ele conhecia perfeitamente a música do Mozart, e ele compôs o final do Requiem de Mozart. Então, a ligação entre Neukomm, Mozart e o Brasil é total.
Você foi nomeado embaixador do Centro de Música Barroca de Versailles, para a América Latina, criou o grupo Les Solistes du Palais Royal, que valoriza o trabalho de compositores brasileiros do período colonial, ou seja, há sempre, pelo que a gente nota, uma passarela entre França e Brasil. É difícil promover a música clássica brasileira na Europa, o berço dessa disciplina?
É difícil promover a música clássica brasileira no Brasil e fora do Brasil também. Se faz o repertório, diríamos assim, do nacional, que é a partir de Villa-Lobos, Santoro, Mignon, enfim, todo o repertório do século XX se faz com frequência nas grandes orquestras brasileiras, mas o repertório colonial, ele é muito, diríamos assim, conhecido, restaurado, editado, mas pouco tocado. Poderia citar o próprio José Maurício Nunes Garcia, o Neukomm, mas também o grande compositor que morou no Brasil, que era o compositor principal, que é o Marcos Portugal. Todo esse repertório é completamente desconhecido. Então, quer dizer, o meu grande objetivo é colocar em evidência o repertório do final do século XVIII e do começo do século XIX, que para mim é um repertório importantíssimo para a história da música e tão pouco tocado no Brasil quanto fora.
E você fundou um selo musical intitulado Paraty, no qual inclusive você lançou um CD sobre a obra de Rameau, uma das suas especialidades,
fetiches,
de uma certa
quase
maneira. Fala-se muito do mercado do disco, que estaria com os dias contados. A música clássica também vive esse fenômeno, ou trata-se de um nicho que finalmente é mais protegido?
O nosso nicho representa, com o jazz, mais ou menos 5% do mercado. Com crise ou sem a crise, continua sendo 5%. Evidentemente, se o mercado cai, o mercado da música clássica cai também. Cai por um simples fator, que as lojas são menores. A parte dedicada à música clássica na Fnac era talvez 3 vezes maior há 20 anos atrás. Então, quer dizer, o grande problema é que a música ela continua sendo escutada, mas de outra forma. Agora se escuta através do Spotify e do Deezer. Significa gratuitamente ou pagando muito pouco. Então, a grande dificuldade da música clássica, eu como proprietário de selo, é conseguir ter o suficiente de retorno para pagar as produções. As produções de música clássica são muito caras. Então, é um momento que a gente não sabe para onde vai. Quem financia a música de qualidade, sabendo que a música agora é escutada gratuitamente?
E, Bruno, uma última pergunta. Você trabalha com várias orquestras, além da Orquestra L'Amoureux, a Orquestra Sinfônica do Brasil, a Orquestra da Ópera de Manaus, a Orquestra Simón Bolívar na Venezuela. Eu sei que você está preparando uma turnê com a Orquestra Nacional do Pays de la Loire aqui na França, já no início do ano. Qual é o programa?
Então, em março farei 7 concertos com eles, na região deles, que é o Pays de Loire, Nantes, Angers, Brest e todo esse noroeste da França. Faremos um compositor francês da época do Rameau, começaremos com Rameau, depois faremos Gossec, que é um compositor também um pouco esquecido, influenciou muito Mozart, e faremos toda uma segunda parte com Mozart. E é uma grande oportunidade de fazer uma turnê com uma orquestra francesa. Gostaria de lembrar também que esse ano eu sou maestro residente de uma grande orquestra que chama Orquestra d'Auvergne, que eu também farei alguns concertos com eles.
Ou seja, 2017 com um programa bastante carregado já muito no início bom. Do ano. Obrigado, cravista e maestro Bruno Procopio, que participou do RF Convida de hoje. Eu lembro que você dirige a Orquestra L'Amoureux, que apresenta no próximo domingo, 4 de dezembro, no Teatro dos Champs-Élysées aqui em Paris, um programa especial dedicado ao Brasil, com o apoio da Embaixada do Brasil aqui em Paris. Obrigado pela presença.
Muito obrigado a você.